Papeando
com Marcos Coelho.
Salve, salve, pessoas! Estamos aqui para mais um podcast Papiano, Papiano Podcast, como você preferir. O que importa é que é o Papiando. Eu sou Marcos Cunha e vamos fazer você pensar, né? A gente trocar aquela ideia. Mas antes de começar qualquer coisa, eu lembro a você mais uma vez que este podcast está sendo editado pela Massa Comunicação. Então lá você vai encontrar não só edição de podcast, material para rádio, material para carro de som, tudo que você pensar em áudio, fala com o pessoal, o link vai estar aqui na descrição desse podcast, linkar direto para o WhatsApp do pessoal e eles vão lhe atender da melhor maneira. Dito isso, vamos começar.
Papeando com Marcos Cunha.
Muito bem, como vocês acabaram de ver aí na thumb, vocês já viram que o assunto hoje é falar sobre respeito. Mas não sobre o respeito, mas sim a falta dele. Então a gente vai, eu separei alguns tópicos, inclusive esses tópicos eu colhi lá do nosso Instagram, dj.marcoscunha, é o meu Instagram, onde eu coloquei nos stories uma enquete perguntando o que você considera a maior falta de respeito. E eu pesquei alguns tópicos que a galera deixou pra gente e vou falar sobre os quatro principais tópicos, que é o que tá aqui na minha listinha, que incomoda mais o pessoal. Inclusive pegando o gancho, né? Eu vou falar esse extra no finalzinho, até pra gente não aprofundar em certas discussões desnecessárias e etc, etc. Pegando o gancho da data do dia 7 de janeiro, que comemoramos o Dia da Liberdade de Culto. Então, a data é importante, que tem a ver também com o respeito. Então, vamos ao primeiro tema, né? Que seria a falta de respeito no ônibus. Se a gente for falar da falta de respeito no ônibus, eu tenho até propriedade para falar, porque eu já trabalhei dentro de um ônibus e eu via, numa visão, vamos dizer assim, privilegiada, o que era a falta de respeito no ônibus. Começa logo do seguinte. Não sei se as pessoas no restante do Brasil sabem, mas aqui em João Pessoa nós temos uma lei que possibilita o seguinte. Todas as cadeiras, todos os assentos no ônibus, eles são considerados agora preferenciais. Não tem assento agora exclusivo preferencial. Todos os assentos dos ônibus agora são preferenciais. Por que isso? A falta de respeito. As pessoas chegavam muitas vezes e faziam o seguinte. Olhavam para a janela, fingiam que estavam dormindo, o idoso chegava e simplesmente não cediam o lugar e o pessoal sentado na cadeira preferencial, que não era nem para ele estar ali. Ou estar e ceder o lugar quando for solicitado. Mas o pessoal é solicitado e faz de conta que nada acontece. Enfim, aí o pessoal teve essa brilhante ideia de criar uma lei com fiscalização e tudo. Adiantou de alguma coisa? Ao meu ver, não adiantou de nada. Continua a mesma coisa e eu acho que até pior. E um dificultador foi justamente a carteirinha agora que o pessoal tem, né? Principalmente os deficientes e os idosos têm uma carteirinha aqui em João Pessoa que possibilita eles passar pela catraca, não como era antes, que passava pela porta de saída e entrava, o pessoal já estava vendo. Se entrou por ali é porque ele tem direito ao preferencial. Não, o pessoal agora está entrando pela catraca do mesmo jeito que o pagante e isso dificulta o pessoal até dentro do ônibus visualizar quem tem direito a preferencial ou não tem. Já começou um erro por aí. Aí cria-se essa lei, não ajudou em nada, porque ao meu ver no ônibus continua dessa forma. Outra forma de desrespeito que eu vejo é boba, mas é uma falta de respeito também, ao meu ver, que eu considero. Eu vejo muito nos ônibus, principalmente aqueles que têm lugares assim, que são duas cadeiras, uma de frente para outra, seja para uma pessoa só ou seja para duas pessoas. Quando o ônibus está vazio, mais vazio, que é raridade, as pessoas simplesmente sentam numa cadeira e botam os pés na outra. Não se lembra que posteriormente outra pessoa vai sentar e vai sujar a roupa, né? Porque teve um cidadão lá que botou as patas, melhor dizendo, não foi nem os pés, foi as patas, porque uma pessoa que fez isso não tem pés, tem patas. Fora outra situação que eu me lembrei agora, que aconteceu por duas vezes, em diferentes sentidos, que fez me lembrar a data, né, do dia 7, que eu comentei no início da liberdade de culto. Acontece que muitas vezes, em especial um cidadão, ele pega o ônibus todas as vezes, a maioria das vezes que eu pego o ônibus para ir trabalhar, eu pego o ônibus com esse cidadão. E ele pega a Bíblia, tal, nada contra a religião do cara, beleza, tá ali fazendo a parte dele e tal. O problema é que ele às vezes começa a expressar as ideias dele de certo e errado. E essas ideias de certo e errado, vamos dizer assim, são um pouco, na sociedade que a gente vive hoje, um pouco, vamos dizer assim, polêmicas. Por exemplo, teve uma vez mesmo que ele chegou e disse, do jeito que eu vou falar, que gays e lésbicas não são filhos de Deus. Da onde ele tirou isso na Bíblia dele, eu não sei. Mas ele falou isso aí. Não precisa dizer que arranjou uma confusão dentro do ônibus. E outra vez ele falou simplesmente que só tinha salvação quem estava na igreja que ele frequenta. Eu penso o seguinte, você quer trazer seguidores para sua crença? Beleza, bacana, é um direito que lhe assiste, mas dizer que se julgar a única religião possível de salvação, não sei o quê, que é a bacana, que é a correta, não precisa dizer que também ele arranjou uma confusão e essa foi mais braba, por incrível que pareça, do que a anterior. Isso foi aí no finalzinho de dezembro e praticamente ele saiu apanhado. Ele teve que descer do ônibus antes de chegar na integração, que ele desce na integração, para não ser linchado, porque teve uma senhora que praticamente linchou o cara. Mas por quê? Ele professou palavras um tanto quanto preconceituosas, faltando com respeito com pessoas que estão ali, que não compartilham da mesma ideia, e gerou esse desconforto, essa confusão.
Papeando.
Pois bem, já que já falamos de dentro do coletivo, dentro do ônibus, por que não puxar também para o trânsito? Não exatamente só falando das brigas de trânsito, que essa aí já é uma praxe, mas a falta de respeito às próprias leis de trânsito. Uma delas que eu me incluo praticamente, porque eu não tenho carro e eu sou pedestre mesmo, então essa eu me incluo, os diz respeito à faixa de pedestre. Aqui em João Pessoa, como algumas outras capitais, outras já não adotam dessa forma, já se conscientizaram, por exemplo, Recife. Para você poder atravessar a faixa de pedestre, você tem que levantar o braço bem visível para o pessoal na via e parando os carros, motos e etc. E teve lugares que, bacana, respeitaram de tal forma, como eu disse o exemplo de Recife, que eu até me impressionei, porque o trânsito em Recife não é uma coisa bacana, é caótica mesmo. Basta você botar o pé na faixa de pedestre que os carros já começam a parar. Aqui em João Pessoa ainda não tem essa cultura. Você tem que mostrar que você tem intenção. Claro que tem as exceções. Tem carros que realmente param e tal, quando vê uma pessoa próximo da faixa, sem nem solicitar a passagem. Mas existe a falta de respeito por parte do motorista. Muitas vezes você fica lá com o braço levantado e os caras viram praticamente a cara e passam direto. Não estão nem aí para você. E muitas vezes, quando eu estou passando e é dessa situação, eu não tenho nem condições de nem levantar o braço, porque eu estou com o meu menino. E muitas das vezes que eu estou com ele, eu estou levando ou na creche ou na casa dos meus pais, porque a gente tem que ir trabalhar, eu e a mulher, e ele vai até meio que dormindo às vezes. Tem exceções, como eu disse, tem exceções que carros, motos principalmente, por incrível que pareça, os motoqueiros param e já fazem sinal para os demais que vêm atrás parar. Mas tem gente que eu vejo que simplesmente ignora, tá nem aí para você, ele vira a cara mesmo como eu vi, eu fico observando a feição do motorista quando eu tô nessa situação. E muitas vezes o cara tá virando a cara. Essa que é a verdade. Fora desrespeito do próprio pedestre com o sinal, o semáforo, né? Semáforo, farol, depende do lugar que você esteja, né? O nome correto é semáforo mesmo. Então, quando eu tô indo pro trabalho, na parada de ônibus que eu desço, na entradinha tem um semáforo, justamente para você passar do desembarque para a calçada lá do outro lado. E isso tem os carros passando. Pois eu cansei de ver gente apressada, o sinal ainda vermelho, por que não vem carro e passar? Aí vem a situação como já aconteceu e eu presenciei. Você não vê carro nenhum. Você atravessa no sinal vermelho a rua. De repente vem um carro em alta velocidade ali, o que é que vai acontecer? Na realidade, quem está errado é o pedestre, porque atravessou no sinal vermelho. O carro está na via dele. Ele está errado porque vem em alta velocidade. Mas o pedestre tem sua parcela de culpa também, porque atravessou na hora que não era para ter atravessado. E eu já vi acidente por causa dessa situação. Porque a pessoa simplesmente ignorou o sinal e foi-se embora porque não vinha carro. Muito bem. E às vezes há congestionamento nesse local por causa disso mesmo, porque os carros começam a parar com o sinal aberto para ele, porque tem muita gente passando na hora que não é para passar. Se existe semáforo ali, pessoal, é para controlar o tráfego, controlar a hora que o carro pode passar por ali, a hora que você pode cruzar para passar para o outro lado. Senão, não tem sentido aquilo ali. Pois bem, isso são algumas coisas que a gente vê constantemente no trânsito como falta de respeito.
Papeando com Marcos Cunha.
Saindo da parte do ônibus, da parte do trânsito, vamos agora para outro tema que a gente pescou lá no Instagram, que foi justamente vida social. E eu vou até juntar com outro tema, que o outro tema foi pensamento, liberdade de pensamento. Antes de mais nada, eu já vou dizer o seguinte, que eu não vou puxar sardinha para lado nenhum ideológico nem religioso, porque o meu objetivo não é esse. Meu objetivo é a gente transcorrer falando sobre respeitar. Teve a situação daquele cidadão que eu falei lá da falta de respeito dentro do ônibus, né? De impor a sua ideologia. E a gente está vendo aí várias coisas, principalmente aqui no Brasil, que estão acontecendo. Por quê? Porque uma pessoa tem um pensamento diferente do outro, então vou fazer aquela pessoa ali tá pensando errado, tá errado, e vamos combater aquilo aí. Como foi o caso aí do Porta dos Fundos, que botaram um especial de Natal aí, que deu a entender, eles não afirmaram, deu a entender que Jesus era homossexual. Primeiramente, ninguém estava lá para saber se sim ou se não. Não se sabe qual foi a tentação de Cristo naquela época, porque a Bíblia em si ela é feita em metáforas. Você não sabe o que ocorreu de verdade, você tem noção pelo que você está vendo ali na Bíblia. Não estou criticando religião nenhuma, pelo contrário. Então, foi uma ideia dos caras, beleza. Eu não vi nada demais, entendeu? Até porque eles fizeram uma sátira, né? Que é uma sátira. Eles usaram até, por sinal, botaram elementos dos dias atuais dentro daquele contexto ali que não tinha nada a ver. Como, por exemplo, o uso de um teclado. Que teclado de música não tem nada a ver com aquela época. Não se existia naquela época. Pois bem, aí houve até, inclusive, um caba que está até sendo procurado. Ele foi para a Rússia até, para fugir, porque simplesmente o cara chegou, jogou o coquetel Molotov lá na produtora do pessoal do Porta dos Fundos, porque não concordava com a ideia do negócio. Velho, como eu já falei em rede social, e vou repetir aqui no nosso podcast, se você não concorda com uma coisa, não assista. Vá assistir outra coisa. Não precisa você cancelar o Netflix, como muita gente fez, entendeu? Porque o Netflix, qualquer plataforma de streaming dessa, não só o Netflix, ele mantém o conteúdo conforme ele dá audiência. Quando você critica, né, as coisas, você vai formar curiosidade. Eu assisti só por curiosidade, porque eu não estava muito interessado em ver o conteúdo não. Mas foi tão falado, que eu resolvi assistir para ver o que era, qual era desse especial. Aí não vi nada demais, mas o que é que gerou? Gerou audiência, o pessoal começou a assistir. Por quê? Curiosidade, porque uns ficaram criticando demais. Existe uma máxima que diz, né? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Se você falou tão mal, o pessoal vai olhar por quê, vai lá assistir para ver por quê. O pessoal não concorda com aquilo ali. Então foi o que aconteceu no meu caso. Eu fui assistir para saber por que tanto aquele pessoal não concorda com aquilo ali. Aquilo ali não é bacana. E não vi nada demais. Você tem que respeitar o pensamento dos outros. É a mesma coisa o outro conteúdo lá da Netflix, que simplesmente caiu na audiência porque ninguém assistiu. E era relatando também, até não me falha a memória, era... Ah, lembrei o nome. Super Drags. Era um projeto muito ousado, né? Que era um desenho animado que relatava drag queens que eram super heroínas. Beleza. Qual foi a crítica do pessoal? Justamente pelo formato, que era um desenho animado. Mas existe uma coisa lá no Netflix que eu vou ensinar aqui também. O Titio aqui vai ensinar para o pessoal, que é o filtro por idade. No meu mesmo é configurado, entendeu? Tanto em todos os perfis que a gente criou aqui, ele não libera conteúdo, a não ser que bote a senha, conteúdo para menor de 5 anos. Porque eu tenho uma criança aqui de 4 anos. Então eu não vou querer que ele assista um conteúdo do tipo da Super Drags. Claro que ele vai ter acesso quando eu achar que ele tem um discernimento para ver se aquilo é para ele ou não. Não estou julgando o fato do conteúdo em si. Mas se ele achar que é bacana para ele, ele tem que ter o discernimento para achar se é ou não. E eu acho que agora, 4 anos, não é o momento. Aí isso incorre também na questão do pensamento. Muitas vezes a gente pensa uma coisa e as outras pensam diferente da gente e acham que de toda forma a gente está errado, não sei o quê. Igual time de futebol, vamos para time de futebol. A gente viu esse fenômeno agora, nos últimos dias, com o Flamengo, onde se dividiu o Brasil da seguinte forma: flamenguistas e torcedores anti-Flamengo, que eu me incluo nos anti-Flamengo, mas por meus motivos. Mas não é porque eu torci contra o Flamengo que eu vou desrespeitar aqueles que torcem pelo Flamengo. Pelo contrário, cada um tem direito a torcer, como Bruno Filho falou várias vezes durante esse tempo. A gente brincava lá no programa. Ele falou várias vezes: cada um tem direito a torcer pelo time que lhe convém. Eu não torço pelo Flamengo, nem vou torcer, nem tenho ideia de torcer. Mas não é porque eu não gosto do time que eu vou desrespeitar o torcedor. Pelo contrário, bacana. Tem que torcer mesmo, escolher o teu time. Se você também não quiser torcer para time nenhum, bacana. É uma opção de escolha de cada um. E as outras têm que respeitar isso daí. Mas o que se viu foi o contrário. Muitas vezes até briga saiu. Isso também, se a gente for puxar para o lado da política, tá do mesmo jeito. Enquanto as pessoas brigam por direita, esquerda, centro e não sei o quê, o Brasil tá indo de mal a pior. Essa aqui é a verdade. As pessoas têm que parar de pensar de lado e pensar no país. Eu não vou aprofundar muito nesse tema, até porque eu nem gosto muito de falar em política, porque não adianta a gente estar falando e as coisas ocorrendo lá em Brasília e etc, né? Os escândalos ocorrendo. Então a gente tem que respeitar mais o pensamento, a vontade dos outros. A gente tem que parar para pensar da seguinte forma: o que eu não quero para mim, eu não vou dar para o outro. Se eu não quero, por exemplo, quando chegar a minha idade, eu idoso, ficar em pé lá com uma criança de 5 anos sentado na cadeira, lá no ônibus, então a partir de hoje que eu tô novo, eu vou pegar e vou ceder o meu lugar para um idoso que chegar lá, um deficiente e assim por diante. Uma mulher com um menino de braço. É isso que a gente tem que parar para refletir. Que devemos se colocar no lugar do outro e fazer dessa forma. Não fazer para o outro o que a gente não quer que aconteça com a gente. Então é isso.
Papeando com Marcos Cunha.
Encerrando mais um podcast, eu quero mandar abraço para todo mundo. Obrigado pelas participações nas nossas redes sociais. Esse tema foi bacana. Sempre vou jogar alguma enquete lá para o pessoal me ajudar, até porque esse podcast só ocorre com a ajuda de todos vocês. Então, quanto mais você participar, mais diversificado vai ficar o nosso papo. Minhas redes sociais são @dj.marcoscunha, é o meu Instagram. O meu Twitter, @dj.marcoscunha, tudo junto. E a minha página no Facebook, DJ Marcos Cunha PB, é a minha página no Facebook. E lembrando mais uma vez, né? Que nosso podcast está sendo editado pela Massa Comunicação. Você quer também editar o seu, qualquer conteúdo em áudio, só entrar em contato com o pessoal através do contato que eu deixei aqui na descrição desse podcast. Valeu? Então, até o próximo encontro. Fui!